Senhores Deputados, muito bom dia. Estamos em condições de começar a nossa reunião e no primeiro ponto temos a audição da Senhora Secretária de Estado da Junta de Administração Interna, a quem eu queria cumprimentar, Isabel Neto, uma nossa ex-colega, portanto, julgo mesmo desta comissão, ainda me lembro. Portanto, é um prazer tê-la nesta comissão. Não é a comissão onde normalmente vem, mas hoje, dado em razão do tema, temos o grande prazer de a ter connosco. Muito bem-vinda. Queria combinar, obviamente, como é a audição dos membros do Governo, a Secretaria de Estado se entender, tem uma intervenção inicial de 10 minutos, pois faríamos, uma vez que o tema já foi subejamente conhecido, os deputados aceitarem uma ronda por cada grupo parlamentar, com resposta individual. Se pudermos dispensar rondas subsequentes, seria, mas sem embargo, se eventualmente ainda ficar alguma dúvida, estou certo que a Secretaria de Estado tem tempo para responder a todas as perguntas, mas se pudermos poupar a todos tempo, uma vez que temos uma segunda parte da nossa reunião bastante longa, e portanto, eu exatamente para não fazer perder mais tempo, Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e agradecer o pedido para aqui ser ouvida perante esta comissão, na medida em que na base destes trabalhos tem estado a proposta de lei do Governo 173/2013 relativamente à regulação dos chamados dos aeronaves não tripuladas, vulgo drones, e um parecer da Autoridade Nacional da Aviação Civil que chegou a esta Assembleia na véspera do debate parlamentar. Eu queria apenas referir o seguinte relativamente a estas matérias. A perspectiva da Autoridade Nacional Autoridade Nacional da Aviação Civil tem essencialmente a ver uma perspectiva de segurança aeroportuária. E toda a construção daquilo que tem vindo a ser feito pela Autoridade Nacional, pela ANAC, tem a perspectiva da segurança aeroportuária. O que acontece e com o qual nós fomos confrontados, nós e os demais países europeus, foi com uma perspectiva de segurança pública relativamente à utilização dos drones. E, portanto, não se pode olhar para esta proposta de lei numa perspectiva de segurança aeronáutica, como é feita pelo parecer da ANAC, mas sim com numa perspectiva de segurança pública, que aliás o preâmbulo refere expressamente. E queria também, creio que tem vindo a ser discutida aqui a questão de algumas questões suscitadas pelo Sr. Presidente da ANAC e no parecer da ANAC, mas que, em nosso entender, têm de ser um pouco mais aprofundadas. Quanto à matéria da incompatibilidade, e começo já por aí, relativamente entre este diploma e os regulamentos que têm vindo a ser feitos pela União Europeia, eu creio que eles merecem uma leitura muito atenta, porquanto não existe incompatibilidade entre uma coisa e a outra. É preciso analisar bem o que é que está efetivamente no regulamento e aquilo que está na proposta de lei. E analisar artigo a artigo e fazer a comparação para ver se efetivamente existe ou não existe incompatibilidade. Eu refiro um exemplo, por exemplo, os voos noturnos. A possibilidade de utilização de drones em voos noturnos, aquilo que o regulamento faz é definir as características que deve ter um drone, se houver admissão de... Não está a ouvir-me, peço desculpa.
Sala.
Talvez ouça certo. Portanto, agradeço. O regulamento fala, por exemplo, nas condições técnicas que deve ter um drone para voo noturno, mas não diz quais são, em que circunstâncias é que pode haver um voo noturno. E, portanto, o simples facto do regulamento da União Europeia, por exemplo, dizer quais são as características técnicas, não determina aos países em que circunstâncias é que pode haver voo noturno. O próprio diploma, o próprio regulamento, carece de densificação em muitos aspectos, como, aliás, o próprio regulamento da ANAC de 2016 carecia de regulamentação do ponto de vista de segurança interna, carecia de regulamentação, de densificação, pelo menos. Eu dou o exemplo, quando se fala que é proibido sobrevoar um ajuntamento de pessoas, eu pergunto o que é que se considera, para efeitos de fiscalização, um ajuntamento de pessoas. Porque uma questão é definir regras gerais para a sua aplicação. Depois é a problemática da sua fiscalização. E quando se refere que estas matérias podem ser reguladas do ponto de vista tecnológico, é uma perspectiva muito, na nossa perspectiva, redutora. Na medida em que é fácil dizer, nós fazemos a regulamentação, as autoridades que fiscalizem, mas eu pergunto, em que circunstâncias é que podemos ter toda a tecnologia de última de ponta relativamente a toda a tecnologia antidrone? Mas eu pergunto, em que circunstâncias é que as forças de segurança estão aptas e têm base legal para poder fazer parar um drone, fazer baixar um drone, desviar-lhe o seu percurso? Portanto, o diploma tem de ser visto do ponto de vista da segurança interna e não do ponto de vista da aviação civil, que é também, obviamente, uma matéria, como se sabe, preocupante e que carece, obviamente, eu não estou a dizer que, do ponto de vista da aviação civil e, acima de tudo, da proteção das estruturas aeroportuárias, não carece, pelo contrário, o diploma remete expressamente, a nossa proposta remete expressamente para a legislação que protege as infraestruturas aeroportuárias. O que nos coloca a dificuldade é relativamente ao resto do país, porque o nosso país não é um aeroporto. O nosso país vai além de um aeroporto. E, portanto, precisamos ter regras relativamente às instalações aeroportuárias, com certeza, mas precisamos ter regras relativamente ao resto do país. E, portanto, todo o diploma tem de ser visto numa perspectiva de segurança interna e não numa perspectiva das características dos drones e da sua perigosidade face aos corredores aéreos e às instalações aeroportuárias. E, portanto, era acima de tudo nessa perspectiva que eu gostaria que este diploma fosse discutido. Há aqui questões que foram levantadas e que certamente vão outra vez, provavelmente, aqui ser referidas e que sinceramente me causaram alguma surpresa no parecer da ANAC. Porque, reparem, a ANAC censura a questão de a Administração Central, Regional e Local ter a possibilidade de definir aquilo que são espaços livres de utilização de drones. E aquilo que é referido no parecer é que tal seria impossível porque teria implicações em termos de ocupação de espaço aéreo, não tendo tais entidades competência e conhecimento técnicos para avaliar tais locais, da estrutura de espaço aéreo, da altura máxima, e que podem voar e se podem interferir com a navegação aérea tripulada ou não. E, portanto, aquilo, a perspectiva da ANAC, neste parecer, é que estas entidades não têm conhecimentos técnicos para definir espaços que podem interferir com a navegação aérea tripulada ou não. Mas no mesmo comentário, relativamente à utilização livre de drones, a ANAC considera que ela deve ser totalmente livre, sem autorização de ninguém, dizendo que deve haver limitações particulares, mas em caso algum se exige autorização prévia da Autoridade Nacional Civil e muito menos das autoridades policiais. O que significa, na interpretação que se possa fazer deste parecer, que O Estado, nos seus vários níveis, a administração central, regional e local, não têm capacidade para definir as condições de utilização do drone, porque são questões técnicas que podem interferir com o espaço aéreo e com a navegação aérea, tripulada ou não tripulada. Mas já admito que o António, a Maria e o José possam usar livremente o seu drone, porque esses sim conhecem as regras e já não põem em causa a navegação aérea tripulada ou não. Ou seja, livre para toda a gente, porque todos conhecem as regras a que estão sujeitos, sem autorização da ANAC e muito menos das autoridades policiais. E eu ressalvo aqui o muito menos das autoridades policiais, porque considero que não pode ser esta a visão da desqualificação das autoridades policiais face às competências da ANAC, mas o Estado Central não tem competência para fazer essa definição. Ainda que o próprio diploma, no mesmo artigo, refira que a Administração Central, Regional e Local só pode definir essas regras com autorização da ANAC. Portanto, ou a ANAC não sabe definir as regras relativamente ao espaço aéreo, e entendo que o António José Maria, que têm drones, já o sabem, e, portanto, não precisa nem sequer de dar autorização, é o que diz aqui, de referir que cada subcategorização e classe terá limitação particular aplicável à operação drone, aos pilotos remotos e requisitos técnicos de aeronaves, mas em caso algum se exige autorização prévia da Autoridade Nacional. Portanto, o Estado não tem competência na perspectiva da ANAC para definir esses passos, ainda que a definição desses passos passe por um parecer da própria ANAC. Mas o António, a Maria e o José, que tenham o seu drone e que decidam livremente utilizá-lo, esses sim já não necessitam, na perspectiva da ANAC, de ter autorização, nem da ANAC, muito menos das autoridades policiais. Eu podia continuar aqui relativamente ao parecer da ANAC, daquilo que aos nossos olhos é de manifesta contradição e que carece também de uma leitura muito cuidada, porque uma leitura na diagonal pode parecer que isto é um parecer técnico consistente e que, do nosso ponto de vista, certamente não é. Senhor Presidente, agradeço a oportunidade que foi dada aqui, sem deixar de referir, se me permite, estava a esquecer-me de referir uma outra questão, para ver a ligeireza com que, se me permitem, alguma destas matérias é aqui referida. Falou-se, e o Sr. Presidente da ANAC aqui referiu, que era mais difícil, era uma regulamentação mais forte ou mais restritiva a utilização de um drone do que de um Cessna. Eu, de facto, fiquei surpreendida com esta questão, porque, tanto quanto eu sei, ninguém levanta um Cessna do seu quintal. E para utilizar e para dirigir um Cessna, há regras tão rígidas que só mesmo por querer confundir o patamar e as áreas de legislação que cada uma destas matérias carece, que só para fazer ruído neste processo é que se pode invocar tal exemplo. Muito obrigada.
Muito obrigado. A mesa deu tolerância, uma vez que convinha ouvir toda a explicação e os argumentos do Sr. Secretário de Estado, na expectativa que facilita um pouco o debate, uma vez que, ou não, suscita ainda mais dúvidas e mais intervenções. Passamos ao grupo parlamentar requerente, é o Partido Socialista. Portanto, Sr. Deputado Costa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Isabela Neto. Cumprimentar também os Srs. Deputados e dizer que uma questão prévia que esta matéria aqui nos coloca tem a ver com a fiscalização. Atualmente, e tendo a Sra. Secretária de Estado, que até não é normal estar nesta comissão, mas atendendo ao tema, é a Secretária de Estado que tem a competência, quem fiscaliza neste momento os drones? É uma questão que é importante para nós compreendermos quem é que tem neste momento a responsabilidade de fiscalização e se quem tem essa responsabilidade tem ou não os meios e a capacidade técnica para proceder a essa fiscalização. Depois, Em relação também aos diplomas comunitários e às normas comunitárias aqui já aferidas, a senhora Secretária de Estado referiu que eles não eram incompatíveis com esta proposta de lei. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava que essa matéria fosse mais aflorada, explicar em que matérias é que claramente não é incompatível, visto o facto do Sr. Presidente da ANAC, etc., ter referido essa eventual incompatibilidade. Depois, atendendo até que existiram, da parte do Sr. Presidente da ANAC, inicialmente, notícias que não tinha sido ouvido, que a ANAC não tinha participado no processo, também é importante, não sendo o central da questão, mas perceber como é que a participação da entidade reguladora que tem competências específicas sobre esta área foi realizada deste ponto de vista. E depois, também, uma matéria muito importante, que se, na opinião da Sra. Secretária de Estado, na opinião do Governo, neste momento, com a atual legislação, temos um problema de segurança que continua a não estar salvaguardado, que eu acho que é uma matéria que a todos nós deve interessar. Finalizando também, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, nesta matéria, defende que esta legislação tenha o maior consenso possível desta Câmara, porque é uma matéria de segurança pública, é uma matéria que a todos nós deve colocar e deve interessar, e dizer que obviamente estaremos disponíveis para dialogar e para o trabalho necessário para em conjunto com todos tentar encontrar uma formulação que a todos satisfaça.
Muito obrigado. Tínhamos combinado a resposta individual. Normalmente os parlamentares querem assim, portanto, mesmo que seja mais curto, certo. Mas cada um tem direito à sua resposta.
Muito obrigada. Era só uma questão de metodologia. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. A questão que tem vindo, que facilmente é percepcionável, é que a fiscalização de drones tem sido efetuada junto das infraestruturas aeroportuárias, onde ou o piloto, aliás isso foi referido aqui pelo Sr. Presidente da ANAC, onde efetivamente a legislação, porque temos o regulamento da ANAC 2016, permite efetivamente e atribui como contraordenação o sobrevoo de drones nas zonas aeroportuárias. Não tem ao resto do país. E em termos de segurança preocupa-nos o resto do país. Se as autoridades têm meios, não têm, pelo menos em termos de alguma base legal, porque não está previsto, por exemplo, e eu dou o exemplo, se tiver um drone a sobrevoar determinada zona que se considera perigosa, qual é a base legal que um polícia tem para dizer, mesmo que conheça onde está o operador, o senhor se faz favor, baixe o drone. Aliás, a própria ANAC refere a necessidade de criminalização de alguns comportamentos que possam pôr em causa a segurança pública. E se, de facto, as forças de segurança... A questão, vamos lá ver. A ANAC entende que, sendo ela a Autoridade Nacional de Aviação Civil, que o é efetivamente, regula. As forças de segurança fiscalizam. Isto é fácil de dizer. O problema é dotar as forças de segurança de meios legais e materiais no sentido de proceder a essa fiscalização e de o fazer de forma não apenas numa perspectiva de segurança da operação em si do drone e de segurança para a aviação civil, mas vê-lo numa perspectiva de segurança pública. E é esta a questão que nos preocupa e que está espelhada na proposta de lei. E, portanto, a verdade é que há notícia de alguns drones que têm sido apreendidos na zona do aeroporto, mas há outras situações que nós também temos conhecimento da existência de drones em zonas que são também proibidas pelo diploma da ANAC e que não há forma de poder fazer essa fiscalização na medida em que o tal registro que a lei atribui à ANAC enquanto Autoridade Nacional de Proteção Civil, para ter um registro informatizado de não só dos drones e dos seus operadores, não está em vigor, e nós pretendíamos com o diploma, o que se pretende é precisamente, existindo a necessidade de registro dos operadores e das aeronaves, dos drones com as suas características, podermos ter também um registro daquilo que são os voos, onde é que são efetuados, se têm permissão ou não, para aí sim as forças de segurança poderem atuar. E, portanto, falta essa legislação para este efeito. Quanto à incompatibilidade, repare, o próprio regulamento vai ter de ser densificado em muitas situações. Houve aqui situações que referi, por exemplo, relativamente à idade. O nosso diploma refere exatamente a mesma idade que o regulamento comunitário. E a única coisa que o regulamento comunitário refere é que abaixo daquela idade podem os Estados-membros decidir nas condições específicas que o regulamento refere a utilização de drones pormenores. Ora bem, se nós estabelecemos uma idade limite comum, eu não vejo onde é que está a incompatibilidade relativamente a essa matéria. Portanto, nós temos que olhar para a perspectiva em que é feita a regulamentação comunitária e fazer a sua comparação com aquilo que está no diploma para ver se efetivamente é ou não é. Sendo certo que há aqui questões que estão definições, por exemplo, como a necessidade de um drone com zero awareness, em que nós não definimos o que é. Essa definição cabe precisamente ao regulamento e, portanto, há aqui algumas confusões que convinha esclarecer relativamente a essa matéria. Quanto à questão da audição da ANAC neste processo, não só a ANAC, como também a Autoridade Aérea, a Autoridade Marítima, a Autoridade Aeronáutica Nacional, foram chamados para participar desde o início do processo. E o processo foi, o Sr. Presidente esteve em duas reuniões no âmbito da preparação do diploma, e não basta dizer que houve duas partes, uma em termos genéricos, outra para o diploma, porque desde o início se referiam. Aliás, devo dizer que o próprio diploma que determina a existência de um registro e de responsabilidade civil foi feito já numa perspectiva de ter como suporte um diploma chapéu, que é este, no qual ele se encaixaria, e, portanto, todo a própria elaboração do decreto-lei já tinha pressuposto a existência deste diploma. E, portanto, dizer que se desconhecia não é verdade, porque a ANAC participou ativamente não só na preparação do decreto-lei que determina o registro e a responsabilidade civil, como sabia que este decreto-lei era feito numa perspectiva que iria ser encaixado o decreto-lei num decreto-lei chapéu que calcularia as questões de segurança interna. E todas as reuniões decorreram nesta perspectiva, no sentido de chegar a um documento final. E devo dizer que foram várias as reuniões, das quais algumas temos atas, como remeti para aqui, outras mais informais. E eu refiro o seguinte: na última reunião em que o Sr. Presidente da ANAC reconheceu que tinha sido chamado, tinha sido convidado a participar, melhor dizendo, na presença do Conselho de Ministros, onde os vários ministérios estavam representados, e foi uma vez mais referido o diploma, o Sr. Presidente da ANAC pode dizer que até aí não tinha conhecimento do diploma, da versão final. Não sei se tinha ou se não tinha. Sei que teve uma oportunidade para, nessa altura, se pronunciar e dizer exatamente o que é que entendia que no diploma devia ou não ser alterado. O que não me parece razoável é esta posição, que é: Nós entendemos que em matéria de segurança pública o Estado português não tem competência e, portanto, é a União Europeia que regula esta matéria e nós, sobre isto, estaremos sempre contra qualquer diploma. Ora, nesta perspectiva, é difícil que não tenhamos sempre a oposição da Autoridade Nacional de Aviação Civil. O que eu digo é que continuo a considerar que o Estado português tem não só a legitimidade como a obrigação de legislar sobre esta matéria, atendendo aquilo a que internacionalmente todos nós sabemos as preocupações que existem relativamente à utilização de drones em matéria de segurança dos Estados e, portanto, creio que é uma obrigação nossa legislar sobre esta matéria. Se a ANAC gostaríamos de ter o contributo da ANAC e se a ANAC entendia que o diploma devia ter sido melhorado, poderia tê-lo feito e teve a oportunidade de o fazer. E só lamento que não o tenha feito e tenha assumido à partida a posição de entender que não deveria contribuir para a elaboração deste diploma. A questão da matéria de segurança, o próprio regulamento refere que o diploma não, toda a legislação comunitária é referido expressamente que é feita para a segurança da operação das aeronaves e que, obviamente, não pode colidir com matérias de segurança interna de cada Estado-membro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Agora já temos que tentar responder no mesmo tempo, em 7 minutos, que é o tempo que cada grupo parlamentar tem, mas como o grupo parlamentar também não usou o tempo todo, e portanto há aqui um benefício. Sete minutos. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, potencial democrata, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Secretário de Estado, a equipa que acompanha, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, este processo foi alvo de um debate na Assembleia, no plenário, baixou esta comissão sem votação. É uma matéria onde, penso eu, sinceramente, não haverá grandes questões político-partidárias no seu debate e na sua organização. O PSD saúda o esforço do Governo no sentido de encontrar uma resposta legislativa a uma nova realidade que emerge semana após semana e que a todos preocupa. E em função deste processo, a Comissão não ouviu só a ANAC. Nós já percebemos todos, pelas suas duas intervenções, que de facto há um problema entre a ANAC e a Sra. Secretária de Estado no que respeita a esta matéria, pela forma como já se tem referido, enfim, ao processo de diálogo que decorreu. Ainda bem que eu assumo aqui no Parlamento ao sítio certo para isso e registro também positivamente essa lealdade para com o Parlamento da forma como aborda o que tem acontecido no ping-pong entre o Governo e a ANAC, mas ouvimos também a APDRON, a APANT e também a Federação Portuguesa de Aeromodelismo. E a verdade é que todas estas entidades manifestaram diversas reservas. Numa primeira fase, nós ainda não tínhamos conhecimento, das regulamentações europeias, que entretanto saíram há poucas semanas, porque este processo já se vai arrastando, e muito sinceramente, na leitura que fizemos, não conseguimos ter essa bondade da leitura que a Sra. Sá disse aqui, ou seja, da não existência de algumas incongruências, algumas contradições entre um diploma e outro, da mesma forma como tem vindo a ser sinalizado por diferentes parceiros do setor. Mas, até em função da leitura que fizemos dessa documentação, em função da importância deste tema e daquilo que nós achávamos, que as coisas não casavam bem entre aquilo que vinha da Diretiva Europeia, daquilo que os players nos foram dizendo e daquilo que cada um de nós foi concordando, aliás, um pouco consensual em todos os grupos parlamentares nos diferentes debates que foram havendo aqui, que se calhar, erradamente, já percebi, até tínhamos a expectativa que o Governo viesse aqui para fazer um passo atrás para dar dois à frente, ou seja, de uma reformulação desta proposta, no sentido de adequá-la àquilo que agora que resulta do debate público e também daquilo que vai sendo publicado pelos diferentes regulamentos europeus. Mas já percebemos que não é essa a vontade, e em função disso eu vou aceitar o convite a Sr. Santos Sada para revisitar de novo com mais atenção a documentação e os regulamentos europeus, para ver se de facto, até porque ainda não houve votações indiciárias nesta matéria, isto baixou, como eu já disse, em qualquer votação, para que o PSD, fazendo essa leitura, e uma vez que a intenção do Governo de não recuar e manter essa proposta tal qual como está, Nessa altura, analisando, relendo, fazendo esse esforço para não querem saco roto, enfim, a afirmação que a Sra. Deputada fez aqui, sensibilizando os grupos parlamentares para que leiam, de facto, comparando novamente as coisas, o PSD depois determinará o seu sentido de voto em função daquilo que for a análise. Mas penso que seria positivo para todos, até porque, repito, não é uma matéria de onde eu penso que as questões político-partidárias estejam, de facto, determinantes. Não, acho que seria positivo para todos se o Governo repensasse e adequasse o diploma de forma a que todos nós nos sentíssemos mais confortáveis para votar favoravelmente e resolver um problema que a todos nos preocupa. Se também houver esse esforço, penso que seria positivo para todos. Não havendo, cada um de nós terá que ser consequente com aquilo que foi dizendo ao longo dos últimos meses, em que debatemos isto, aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, voltando a dizer que voltarei a fazer o esforço de ler e reler a documentação para ver se de facto consigo eliminar as incongruências que detectamos, que sinalizamos, que todos os grupos parlamentares identificaram em debates anteriores, aqui e foram todos, não foram só alguns, e quer em conversas, em reuniões, quer em conversas paralelas, para ver se de facto conseguimos eliminar essas dificuldades, essas barreiras, porque se não formos capazes de eliminar, não poderemos apoiar de facto este documento e penso que ficaremos todos a perder, mas com a consciência tranquila que desta forma também contribuiremos para que não exista uma solução legal que não seja aquela que melhor responde às necessidades e sobretudo que não seja aquela que não esteja em alinhada com aquilo que se faz no resto do espaço europeu, que é um espaço onde nós estamos e nos movimentamos, e nestas matérias entendemos nós que a convergência com aquilo que se faz nos outros países é determinante de todas as maneiras, e era isto que eu tinha para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua intervenção e para referir o seguinte. Em momento algum eu referi que o Governo não está disponível para, aliás, esta Assembleia é soberana para introduzir as alterações que lhe entender e o Governo disponível para negociar aquilo tudo o que entenderem no sentido de clarificar, se for esse o caso, de aperfeiçoar aquilo que é necessário no diploma. E se me permite aproveitar essa disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, muito gostaria que isso fosse feito. Pela simples razão de que creio que a segurança pública, a segurança do país, deve sobrepor-se a todas estas questões e deve haver um esforço, na minha perspectiva, e haverá certamente do Governo toda a disponibilidade para, juntamente com os grupos parlamentares, eliminarmos questões que no diploma possam estar menos claras na perspectiva do grupo parlamentar, porque todos nós sabemos, e quem tem, e o Sr. Deputado e os deputados que aqui estão já têm experiência parlamentar suficiente para saber que quando é submetido à Assembleia da República, quer uma proposta de lei, quer um projeto de lei, ele fica sempre mais enriquecido quando há um debate sério com a apresentação de propostas dos outros partidos. E temos tido bons exemplos nesta Assembleia da República relativamente a essa matéria. E este, estou certo que, havendo essa disponibilidade e da nossa parte fica já aqui expressa, é possível e que com o contributo de todos o diploma saia melhorado com certeza e adequado àquilo que é a preocupação e que cada grupo parlamentar se reveja nessa solução. Isso é fundamental, como todos nós sabemos, no processo legislativo e, portanto, Sr. Deputado, todas as questões, reservas que queiram colocar em concreto relativamente ao articulado e às questões que tenham dúvidas sobre a bondade da solução, obviamente que estamos disponíveis com o apelo que o Sr. Deputado aqui fez e que eu subscrevo, no sentido de dizer que esta é uma matéria demasiado importante para o país, para que possamos criar, digamos aqui, obstáculos. Finalmente, apenas uma nota. Eu não tenho uma questão pessoal com a ANAC. Eu peço desculpa. A questão, nem institucional, a questão é que todos os grupos parlamentares, se o Sr. Deputado se recordar, no debate na generalidade, todos se limitaram a pegar no documento da ANAC e a dizer o Governo, onde é que estava o Governo, o que é que o Governo... Bem, e foram todos. E, portanto, se os senhores pegaram, utilizaram o parecer da ANAC, e esta é a oportunidade, esta aqui, que o Governo tem de fazer o contraditório com esse parecer. E como não levantaram as questões do euromodelismo, não levantaram as outras questões, eu entendi que essas não eram as mais relevantes e fui exatamente, digamos, tentar responder àquilo que no debate na generalidade foi expresso na opinião dos vários grupos parlamentares, mas refiro que não há nenhuma questão institucional e talvez, enfim, que possamos... mesmo olhando para aquilo que diz o parecer e os demais pareceres chegados a esta Assembleia, possamos, ainda no tempo útil que tem esta Assembleia, tentar, de facto, fazer um diploma numa perspectiva, volto a referir, de segurança interna, que é a matéria que efetivamente nos preocupa e, devo dizer, preocupa Portugal e preocupa os demais países da União Europeia, que têm vindo a fazer reuniões regulares. E eu estou convencida que as questões que falta densificar no próprio regulamento comunitário devem-se precisamente à necessidade de, em sede própria, fazer a sua articulação com aquilo que também é a preocupação dos Estados-membros em matéria da segurança interna de cada país. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a equipa que a acompanha. Agradecer-lhe a sua intervenção inicial, pareceu-me demasiado focada na ANAC. Parece que há aí uma disputa particular entre o Governo e a ANAC. Eu acho que estas disputas de opinião resolvem-se por escrito e, tendo a ANAC já feito um parecer por escrito e o Governo tendo feito uma proposta de escrito, por escrito também, agora compete à Assembleia da República decidir, suscitar esclarecimentos. A ANAC já que esteve a suscitar algumas das suas razões do seu parecer, a Senhora Secretária de Estado vem agora, muito bem, já teve a ocasião de referir-se de forma bastante crítica a algumas das recomendações da ANAC. Eu parcialmente creio que tem alguma razão, nomeadamente, por exemplo, no facto de não se reconhecer às entidades da administração pública central e local a capacidade de definição de áreas onde se podem utilizar os drones de brinquedo ou coisas que não têm, digamos, uma relevância muito grande para a regulação das aeronaves não tripuladas, mais relevantes, acima dos tais 250 gramas. E, desse ponto de vista, creio que o Governo tem razão nessa observação que faz. Há parece-me, um excesso de centralismo por parte da ANAC na intervenção e no condicionamento mesmo desse tipo de autorizações. Mas há aqui elementos relevantes que têm a ver, por exemplo, com a compatibilização desta proposta de lei com o regulamento comunitário que foi recentemente aprovado. Isso é evidente que é um exercício que antes da apresentação desta proposta de lei não existia, mas que agora, dado que ela foi recentemente, esse regulamento foi recentemente publicado, fará algum sentido revisitar o regulamento e a proposta de lei para perceber quais são os problemas que daí decorrem. De qualquer maneira, Senhora Secretária de Estado, há outras entidades que também deram pareceres sobre esta proposta de lei. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre a APDRONE, também já aqui esteve, ressalvar e salientar alguns dos aspectos que têm a ver com a proposta de lei e outros que não têm a ver com a proposta de lei, têm a ver com a ausência da publicação de uma portaria que defina coisas mais concretas como os seguros e coisas desse tipo que estão no parecer da APDRONE e que eu presumo que o Governo também conhece.
Portanto, eu gostava de saber qual é a resposta que o Governo dá a algumas destas sugestões que estão neste memorando e quais são aquelas que acha que são razoáveis e as que não são, ou com aquelas que não está de acordo. E, finalmente, há um terceiro parecer que nós achamos bastante relevante, que é o da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem uma série de observações bastante precisas e bastante certeiras, na minha opinião, na nossa opinião, que têm a ver com o facto de se, por exemplo, na captação de imagens, não se cuidar da possibilidade de a distância de 30 metros ser demasiado próxima para a identificação e proteção de dados pessoais, para o facto de essa distância também não ser suficiente para se captar som, de poder inclusivamente violar a privacidade e a proteção de dados pessoais através de câmaras de captação de som, que é perfeitamente possível e razoável, dependendo um bocadinho do ambiente em que as coisas estão a ser processadas, mas não deixa de ser uma observação absolutamente pertinente por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Igualmente, as observações da Comissão Nacional de Proteção de Dados parecem-nos bastante, bastante relevantes em matérias como os pontos do artigo 12º, que é a possibilidade de aceder aos dados da plataforma que a Comissão Nacional de Proteção de Dados prevê ou propõe que uma melhor especificação e redação deste número 3 do artigo 12º, sob pena de estarmos, digamos, a aceder a todos, a permitir a acessibilidade plena aos dados, sem especificar que há dados que precisam de ter reserva de proteção e de segurança pessoal, e também uma redação que a Comissão Nacional de Proteção de Dados também prevê e com a qual nós estamos de acordo, que diz respeito ao artigo 5º, sobre requisitos dos locais que são autorizados para a captação de imagens ou de drones para esse efeito. E o que o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nas suas conclusões finais, refere, e nós, mais uma vez, estamos de acordo com esta referência ou com esta proposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, de respeito à necessidade, de respeito à necessidade de um parecer prévio por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados para se tornar efetivo a autorização dos requisitos necessários para a captação de imagens e de som nos locais que são autorizados. Portanto, esse parecer prévio parece-nos bastante pertinente e importante que seja depois vertido para uma proposta concreta na proposta de lei. Portanto, era sobre estas questões que eu gostava que o Sr. Secretário de Estado nos desse um esclarecimento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões suscitadas. Permita-me que volte a referir que o facto de ter centrado a minha posição sobre a ANAC é porque, quer no plenário, quer na audição anterior, todas essas questões foram as observações da ANAC, e daí a preocupação do Governo em responder às questões que foram aí levantadas. Não há nenhuma questão institucional nesta matéria, ainda que eu confesse o meu desapontamento por não ter tido uma maior colaboração da ANAC. E as referências que aqui fiz foi porque o próprio debate foi por isso, foi condicionado também pelo próprio parecer. Relativamente à questão levantada pela Associação, deixe-me referir o decreto-lei 58, salvo erro, se a memória não me falha, remete para para a constituição, a construção de uma plataforma para registro de drones e para a questão da responsabilidade civil. É matéria que não cabe ao Ministério da Administração Interna regular. Portanto, as matérias que aí foram suscitadas têm de ser resolvidas e o diploma aqui, este diploma, a nossa proposta de lei, não resolve. Resolve é em sede de portarias que não compete ao Ministério da Administração Interna regular. E que, portanto, certo, é evidente que a portaria irá circular no sentido de cada um de nós, membros do Governo, se pronunciarem sobre ela. Mas o impulso tem de ser feito, como sabe. Aliás, estávamos a aguardar que a ANAC pudesse fazer o sistema informático para que possamos, a partir desse sistema informático, fazer todas as portarias necessárias subsequentes, que não são responsabilidade da Administração Interna. E é aí a questão que eu gostava de acentuar. O diploma, a proposta de lei que aqui está presente, prende-se essencialmente com a utilização de drones do ponto de vista da segurança interna, não do ponto de vista da aviação civil. Procuramos é compatibilizar, dizendo, há matérias que são da responsabilidade da aviação civil definir, há outras que são da competência da segurança interna definir. E aquilo que nós procuramos fazer é precisamente fazer essa articulação, nomeadamente no que diz respeito às definições, às categorias dos drones, à categoria, por exemplo, nós aqui, o diploma também, de facto, ainda não, a regulamentação europeia, a última de maio, ainda, creio que é o 947, o regulamento comunitário 947, ainda não tinha sido publicado e define várias categorias de drones. Ora, essa definição em nada colide com aquilo que está no nosso diploma relativamente à possibilidade de haver zonas livres para a utilização de drones e zonas restritas. As zonas restritas são aquilo que o regulamento hoje chama de áreas geográficas. Portanto, essa compatibilização é perfeitamente possível. Aquilo que nós chamamos áreas livres dizendo que há outras que são restritas, no fundo as restritas correspondem àquilo que são as áreas geográficas do regulamento. E quanto às categorias, não compete à Administração Interna definir a categoria, a forma de construção, os requisitos técnicos de construção do drone, não é, digamos, uma responsabilidade da Administração Interna. Da Administração Interna é, sim, a responsabilidade de ver o potencial de risco e poder criar também normas para controlar esse risco. Daí nós considerarmos que as forças de segurança só têm, de facto, capacidade de fazer esse controle no momento em que tiverem acesso a um sistema que lhes permite imediatamente definir que drone é que está a voar e onde é que está o operador para poder ser controlado. Isso é que é fundamental. Enquanto não estabelecermos essas regras, nós não vamos conseguir garantir, e sempre com a margem do que é possível nestas matérias, garantir aquilo que para nós é essencial. Quanto ao parecer da CNPD, nós procurámos no diploma, fizemos várias vezes, aliás, o artigo 1 da captação de imagem diz sempre que é obrigatório cumprir, e diz isto não só aqui, mas há um outro artigo que também expressamente o refere, que a captação de imagem, nos termos dos números anteriores, deve garantir o respeito da reserva da vida privada e do direito à imagem, bem como o cumprimento do disposto na legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais. O que é que nós queremos dizer com isto? Repare, todo o diploma está feito para a utilização do drone. Agora, se ele quer captar imagem, tem que cumprir as... Nós não vamos repercutir aqui, voltar a pôr neste diploma aquilo que já existe em legislação nacional e que importa cumprir. A distância dos 30 metros é uma distância de segurança entre o drone e a infraestrutura. Agora, não é se está a gravar ou não. Se ele está a gravar, tem que cumprir as regras da gravação e captação de imagem e som. Mas este diploma não visa regular a captação de imagem e som. Essa remete para a legislação própria que regula as matérias de captação de imagem e som. Não compete a este diploma voltar a repetir, até porque podíamos errar, a reduzir, restringir ou entrar em contradição com aquilo que nós já temos definido na legislação nacional. Fazer captação de imagem e som obedece às regras que já estão definidas na legislação nacional e em termos de penalização no Código Penal sobre essa matéria. O que nos preocupa é, em termos de no potencial de risco que tem o drone e a sua distância que nós consideramos essencial e que, aliás, o próprio regulamento comunitário precisamente vem referir também os 30 metros para a questão da segurança. Agora, tudo o que tiver o drone acoplado e tudo aquilo, nomeadamente em matéria de filmagens e de captação de som também, tem de ser regulado pela legislação nacional. E a legislação nacional obriga a sempre que haja dados pessoais, o tratamento de dados pessoais, a CNPD é sempre ouvida. Poderíamos pô-lo aqui de novo, mas isso é repetir aquilo que a lei, já diz. Mas se os senhores deputados consideram que essa questão tem de estar aqui expressamente, não há razão para não a colocar aqui, para enfim, se dúvidas houver sobre essa matéria, voltar a colocá-la aqui. Agora, mais uma vez eu refiro, o diploma está feito numa perspectiva da utilização do drone, não do que ele, obviamente, está, qual é a sua amplitude. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Deputado Helder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e dizer-lhe, o CDS tem uma posição clara sobre esta matéria e, ouvindo a Sra. Secretária de Estado, reforçou ainda a posição que tinha inicialmente. Dá a sensação que nós temos um governo em que cada um trata do seu espaço e a administração interna não tem nada a ver com o resto do governo. E é por isso que na intervenção inicial da Vossa Excelência se limitou a tentar repor a verdade, não por um instituto de governo ou um amigo ou um senhor simpático que de vez em quando pensa em matéria da aviação civil. É só o regulador que tem poderes delegados do regulador europeu, que chama EASA. E, portanto, não é uma coisa qualquer. Se quisermos os dois visitar o tempo que passamos aqui no Parlamento a visitar os Kamov, bem nos lembramos como a administração externa também achava que o INAC não tinha nada a ver e depois os Kamov ficaram licenciados como aeronaves de Estado porque, entretanto, a EASA não deu as necessárias licenças e autorizações para voar. Às vezes convém pensarmos o Estado como um todo, de forma complementar, e cumprir os acordos internacionais que Portugal assume, nomeadamente em matéria de aviação civil. Os acordos são públicos, são antigos, têm décadas e, portanto, nós temos aqui... Não estamos a falar disso pela primeira vez. E isso é que eu... A sensação que dá é que chegamos agora e estamos a ouvir isso pela primeira vez. Já no anterior governo, nós tratamos as matérias dos drones. E já nessa altura se tratou e se tentou licenciar a matéria dos drones. Já este governo, estranhamente a senhora já se fala no regulamento da ANAC, mas pouco disso sobre a Lei 58 de 2018. A Lei 58 de 2018 é uma lei deste governo. Não é da ANAC. A ANAC é regulador, mas ainda não faz legislação. E, portanto, eu, segundo sei, está publicado a resolução do Conselho de Ministros, votado neste Parlamento, e o que falta nessa lei é um conjunto de portarias, um conjunto de ações do Governo de que a Vossa Excelência faz parte. Ora, o Governo não faz aquilo que lhe compete. As portarias para que o registro obrigatório, que foi aquilo que foi consensual, vinha das recomendações. A EASA tem, se quiser, literatura vastíssima sobre esta matéria. Não, é? não estamos aqui a descobrir a roda. Parece que a administração inteira sobre drones lembrou-se que existiam. É só ir ver o que acontece há décadas e as recomendações que estão há décadas. E, portanto, bastava que o governo cumprisse. E ainda por cima um governo que, e bem, foi buscar uma ministra do Simplex, que tinha umas vaquinhas que até voavam, e que, dentro do Simplex, poderia ter feito a regulamentação e as portarias, para que houvesse seguros, para que se houvesse registro dos drones, para que se definisse o que é que é o drone, tratar no fundo do drone, tratar do operador do drone e tratar do espaço aéreo nacional, obviamente onde a administração interna tem uma componente importante. Estão definidos os espaços onde se pode ou não se pode voar em termos de matéria aeroportuária. Mas quem licencia aeródromos? ANAC. Quem licencia gestores de aeródromos? ANAC. Quem licencia aviões da TAP? ANAC. Quem licencia aeroportos? ANAC. De repente a ANAC parece que é uma entidade que não tem competências para essa matéria. Eu estou a passar por cima, se falam, se não falam, se se entenderam, se foram 5 reuniões, me dá igual. Não quero, o Sr. Presidente da ANAC também já veio a esta comissão responder. Aliás, o requerimento não é do CDS, é do Partido Socialista, quis ouvir a ANAC. Nós ouvimos a ANAC. A ANAC reiterou tudo aquilo que está no parecer, ainda foi um pouco mais longe. Mas eu digo assim, bom, mas também ouvimos as outras entidades que o Partido Socialista aqui chamou. Não sendo eu especialista de drones, não usando drones, o que diz a Federação Portuguesa de Aeromodelismo, e é uma federação portuguesa com longa tradição, é nenhum benefício, nenhum apoio à iniciativa de Vossa Excelência. O que diz, e diz, ok, tenho aqui algumas dúvidas sobre o artigo 3 e sobre a própria ASA tem essa dúvida, os regulamentos são sempre difusos, o que é que é brinquedo, o que é que não é brinquedo, o que é que voa a mais de 120 metros, há brinquedos que podem voar a mais de 120 metros e temos logo um problema, se a idade do utilizador qual é que é, mas um utilizador de 15 anos pode usar um drone mais pesado, porventura até voar acima de 120 metros, portanto, aqui aceito discutir, obviamente, aí tem toda a razão, temos que pensar sobre as matérias, discutir, definir o que é que em termos de segurança interna, o que é que queremos para o uso disso. E eu não estou a fugir dessa discussão, só não me parece que a coisa tenha começado da melhor maneira para ser a solução. Diz, bom, mas então já há legislação nacional, a gente trata só desta questão da administração interna. Não me parece aquilo que nos vieram dizer. Por exemplo, quer a APANT, quer a APDRONES pediram, vejam lá se faz uma legislação centralizada, de preferência simples, que agrega um conjunto de instrumentos legislativos que estão dispersos, que nos possam pôr... porque é que estamos a falar nesta comissão? Porque também há aqui uma componente económica desta atividade, como é evidente, também não quero entrar pela matéria da segurança interna, que respeito, mas há uma componente económica, há uma componente científica, há uma componente lúdica, há uma componente de... As forças de segurança usam drones, o nosso exército usa drones, tem uma componente de segurança e militar, só what, não é a matéria que a gente trata e usam de forma legal. E, portanto, a APDRONE vem, de facto, também pedir-nos que a Lei 58 tenha regulamentação, que o Regulamento 1093, bastante específico, até bastante, resolve muitos problemas que pôs, que seja transformado em lei, não nos opõe. Agora, o que nos parece é que nós temos, ou seja, temos já a legislação que precisa de ser trabalhada, porventura melhorada, devíamos até complementar. Temos, inclusivamente, olha, o artigo 8 da Convenção sobre a Aviação Civil, que Portugal assinou, também tem sobre essas matérias. Temos o ICAO com um conjunto de regras, e eu acho que valia a pena. O CDS, se formos obrigados, eu estava à espera que o Governo dissesse, bom, uma vez que as associações do setor, o regulador, os grupos parlamentares, pedem aqui tempo e pedem legislação, mais uma vez que o regulamento 945/2019 saído na semana passada daqueles que têm competências também sobre essa matéria, o Sr. Secretário de Estado não ignora que nós temos um elefante dentro da sala que chama-se único, que é a ASA ter competências para gerir todo o espaço aéreo europeu, não é? E que nós aqui nesta comissão fizemos uma luta para que não perdêssemos essa competência, sendo certo que a Comissão de Defesa deu parecer favorável, dizendo que não feria o princípio da subsidiariedade. Sendo certo que a Comissão dos Assuntos Europeus também diz que podíamos ceder em matéria de ser único, também não feria o subsidiariedade. Só esta Comissão é que se opôs, e acho que a posição do Governo, à data, não foi agora, foi que, de facto, sob matérias de competência de gestão do espaço aéreo, Portugal devia manter essa competência. Portanto, eu julgo que temos aqui muita matéria para ser cuidadosos, complexa, para podermos não fazer uma legislação que seja contraditória com os regulamentos europeus, que isso não conseguimos fazer, mas complementar, e que merecia tempo. A Sra. Secretária disse, bom, mas nós, sendo verdade, nós só tratamos da nossa matéria da administração interna. Eu percebo que temos um problema. Eu tenho dúvidas que a Ana ou qualquer diretor de aeródromo ou qualquer gestão de aeródromo tenha capacidade de efetivar esta legislação. Devia ser, de facto, a administração interna. Mas, ainda assim, nós já temos hoje legislação. Se tiver os seus devidos regulamentos, se tiver as suas devidas portarias, resolvem o problema para já. O que é que o CDS sugere para terminar? Que se tenha em conta aquilo que nos disseram aqui à PEDRON, a Federação Portuguesa de Aeromobilismo, à APANT e, essencialmente, a ANAC, entidade que, junto da Agência Europeia que gere todo o espaço aéreo que sobre essas matérias dita regras, tem que reunir, tem poderes delegados e tem que pensar sobre essa matéria para fazermos, eventualmente, uma legislação que não seja só da administração interna, e não é difícil. Nós também tratamos aqui da prevenção rodoviária, como a Sra. Secretária bem sabe, e parte é feita pela administração interna. De facto, para essa comissão nunca houve problema nenhum, sempre nos entendemos as alterações dos códigos da estrada. Portanto, é possível haver cooperação, colaboração e fazermos legislação perceptível, clara, eficaz. Não parece ser o caso, e portanto, se houvesse o Governo não retirar, manterá o sentido de voto, porque entende que quer as associações, quer o regulador, foram mais claros e foram mais precisos do que Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Eu queria também clarificar algumas questões que fazem parte ou que constituem objeções do CDS. Ninguém retira ao regulador a capacidade ou a sua competência própria, nomeadamente como Autoridade Nacional da Aviação Civil. Nem sequer há aqui a pretensão de substituir as entidades nacionais e europeias e internacionais que regulam o espaço aéreo. A questão, Sr. Deputado, tem a ver, e eu repito aquilo que disse desde o início, este diploma pretende essencialmente criar condições para uma melhor fiscalização por parte das forças de segurança, na preocupação de matéria de segurança interna. Aquilo que... é que, assim, nada do que está no regulamento, nomeadamente o regulamento em vigor da ANAC, é contraditório. Aliás, nós até, inclusivamente, fomos ao diploma ou regulamento da ANAC reter precisamente as definições e garantindo que aquilo que são os conceitos do nosso regulador são cumpridos aqui neste diploma. E, precisamente considerando as competências do regulador, que naturalmente respeitamos, se reparar, todo o diploma remete para o próprio regulador a definição, a regulação e o controle da operação. Portanto, se nós tivéssemos feito, Sr. Deputado, se nós tivéssemos feito um regulamento em que não atribuíssemos precisamente ao regulador a capacidade para definir, para estabelecer as condições em que pode haver espaço livre, ou seja, aqueles em que não é as tais áreas geográficas definidas, toda a preocupação do diploma tem a ver com matérias em que nós consideramos ser necessário para que as forças de segurança tenham condições para fazer a fiscalização que o regulador, assumidamente, não tem. Se o senhor deputado entender que é preferível que todas as matérias relativamente à utilização de drones, incluindo a fiscalização e a apreensão, seja feita por parte do regulador, bem, a nossa única matéria é, diremos com certeza. Agora, o que é preciso é que o país tenha condições para poder fiscalizar a questão da utilização. Essa é que é a nossa matéria e é isso que o diploma trata. Não trata de definir as habilitações, as certificações, de tudo isso está com o regulador e o regulador pode fazer a harmonização com o que está no regulamento comunitário. Nem nós interferimos nessa matéria. Por isso é que eu volto a repetir, Sr. Deputado, que o diploma tem de ser visto, tal como diz o preâmbulo, do ponto de vista da segurança interna. Não nos preocupa a questão, nem temos que ser nós a regular a matéria de direitos, liberdades e garantias. A matéria de captação de imagem e som. Isso é matéria que já existe no nosso ordenamento jurídico e que nós não temos que reverter aqui. Agora, se nós, ao legislarmos a matéria que se prende essencialmente com a fiscalização, tivermos que fazer uma espécie de código, bem, isso aí será bastante mais complexo e não creio que o país tenha tempo para que ainda passemos agora para a densificação daquilo que são as orientações dos regulamentos comunitários e que possamos depois entrar num debate em que todas as matérias aqui têm de estar reguladas. Vamos olhar para o diploma numa perspectiva daquilo que é possível garantir no momento às forças e serviços de segurança, com o cuidado, apesar de tudo, de termos referido na nossa parte, finalmente, de que as obrigações constantes da presente lei podem ser revistas por ato legislativo, designadamente no sentido de substituir os atos autorizativos previstos no número 2 do artigo 3º, artigos 10 e 11º, por comunicação eletrónica e automática às entidades públicas competentes, à medida que as finalidades da presente lei possam ser satisfeitas por meios tecnológicos mais expeditos e com menores cargos administrativos. Portanto, nós temos a consciência que isto é um setor que está em desenvolvimento e que, portanto, temos que criar um mecanismo de fiscalização e, à medida que os meios tecnológicos forem sendo desenvolvidos, também a legislação deve adaptar-se a essa evolução e tornar menos oneroso para o utilizador as questões administrativas e as questões de definições. Agora, nós temos que ter uma legislação que procure criar condições para que as forças de segurança possam atuar. E é essa a preocupação que está subjacente a este diploma. Nada tem a ver, mas todo o diploma está construído para que seja a Autoridade Nacional, a nossa Autoridade Nacional de Aviação Civil, a definir, a estabelecer os limites, a definir as regras, as condições de voo. Tudo isso é a Autoridade Nacional, na qual nós não interferimos naturalmente. Agora, não podemos é deixar de saber exatamente em que circunstâncias, é porque hoje, se tiver um drone numa determinada zona, eu pergunto como é que as forças de fiscalização sabem se ele está ou não numa zona proibida ou não. Quando a ANAC no seu regulamento diz que... não, diga... Não está. A Lei 58 regula o regime de registro e de responsabilidade civil. Não determina, Sr. Deputado, diga-me onde é que na Lei de 58 diz, como é que as forças de segurança podem fiscalizar, por exemplo, uma aeronave que esteja aqui nas imediações da Assembleia da República. O Sr. Deputado sabe a dificuldade. Diga-me qual é... Mas que condições legais é que têm as forças de segurança hoje? Qual é o crime de desobediência? Ó Sr. Deputado, como é que um agente da PSP, qual é a base legal que tem de achar um drone suspeito e de o abater? E como é que sabe que está numa área restrita? Diga. Então diga-me no regulamento 90 da própria ANAC, por exemplo, quando diz que não podem sobrevoar missões policiais, como é que o operador sabe se está a sobrevoar uma zona policial ou não? Não sabe, Sr. Deputado, não tem condições. Sr. Deputado, ouça as forças de segurança. Sr. Deputado, ouça as forças de segurança relativamente a esta matéria, porque elas foram consultadas para a elaboração deste diploma. Elas foram consultadas para a elaboração deste diploma, Sr. Deputado. E a verdade, Sr. Deputado, é que há áreas que estão a descoberto, e que não têm forma de poder fiscalizar. Aliás, Sr. Deputado, Se há coisa em que estamos todos de acordo, inclusive a ANAC, foi a necessidade de criar regulamentação, que aliás até foi sugerida que ficasse na regulamentação sobre segurança interna, relativamente à capacidade das forças de segurança. Ou, Sr. Deputado, se isto não é reconhecido, quando é reconhecido por todos os agentes, só não o será pelo CDS, garanto. Só nessa circunstância é que não... Senhor Deputado, eu não sei se é possível entrar em diálogo, mas Senhor Deputado, aquilo que nós dizemos, e se olhar para o diploma, ele é claramente numa perspectiva da operação do ponto de vista da segurança. Tudo o resto é a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E isso está claro neste diploma. Mas, Senhor Deputado, todos os contributos do CDS serão bem-vindos para melhorar o diploma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Estado. Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. E saudando a sua presença nesta comissão, eu começo por fazer uma observação que já agora também convidava a Sra. Secretária de Estado a dar a sua, digamos, a sua opinião e o testemunho da sua experiência, quer como membro do Governo, quer como deputada. Eu acho que esta é provavelmente das discussões na especialidade que já tivemos aqui, certamente uma das que mais são realizadas no debate conceptual e menos na especialidade. Ou seja, nós estamos a discutir uma proposta de lei artigo a artigo e a esta hora nós devíamos estar a cuidar dos detalhes, das altitudes, das alturas, dos espaços, e estamos a fazer uma discussão conceptual como eu acho que não costumamos fazer nestas alturas. E eu acho que isso é mau sinal.
Vai dar 55.
Acho que isso é mau sinal. E é mau sinal porque o ponto de partida, a base de consenso a partir da qual nós devíamos trabalhar em conjunto para encontrar as melhores soluções, está demasiado longe num terreno demasiado amplo, num espaço aéreo demasiado amplo. E é por isso que eu começo por, com muita franqueza, partilhar consigo esta dificuldade de trabalho que nós aqui temos pela frente. A Senhora Secretária de Estado, peço desculpa, talvez já tenha abordado esta questão, mas eu ainda não a compreendi. O Governo, com esta proposta de lei, defende que o nosso espaço aéreo é todo ele, no geral, restrito para a utilização de aeronaves não tripuladas, excepto as zonas em que seja permitido, ou é um território onde é permitido, em geral, usar aeronaves não tripuladas, excepto nas zonas que são restritas? Discussão mais conceptual do que esta não consigo ter. Nós estamos a ir tão para trás, tão para o abstrato, que nós não devíamos estar a fazer estas perguntas, mas estamos. Mas eu continuo sem saber. É porque a ideia com que eu fiquei da leitura da proposta de lei e até, digamos, das posições assumidas até agora pelo Governo, é que o posicionamento do Governo é pela primeira opção. O espaço aéreo, em geral, é tendencialmente restrito, exceto nas zonas onde se definir que se pode utilizar aeronaves não tripuladas. Nós não nos identificamos com essa concepção. E eu diria que quer a legislação comunitária, para nós não é o alfa e o ômega da discussão, como sabe, nestas coisas, quer a doutrina e o pensamento que informou depois a legislação e a regulamentação em vigor até hoje, vão no sentido contrário a esse. Vão no sentido de dizer, em Portugal pode-se utilizar o espaço aéreo, excepto. Eu acho que esta é uma questão que nós não podemos contornar ou ultrapassar facilmente. Não é? E eu pedi-lhe que abordasse também esta matéria. Depois, uma outra pergunta conceptual que eu também preferia que não fosse necessária, mas que acaba por ser, tem a ver com a coordenação política destes dossiers. Porque, em geral, há um conjunto de... há muitas matérias em Portugal que envolvem, como é evidente, a participação de várias entidades e de várias tutelas ministeriais e de vários membros do Governo, mas sabemos... À partida sabemos quem é o membro do Governo que controla, perdão, peço desculpa, que coordena politicamente essa ação. E há vários exemplos que podemos dar e encontramos aquele membro do Governo que depois responde coordenando a ação setorial dos outros membros do Governo. E eu não tenho a certeza que assim aconteça nesta discussão. Parece-me que não é assim, mas eu garanto, se tiver enganado, até é bom. Se eu estiver enganado, até é bom, mas há demasiados assuntos que a senhora Secretária de Estado, e não é por dificuldade sua, é pela situação, digamos, da articulação entre as tutelas ministeriais, tem essa questão que a senhora Secretária de Estado diz. Essa matéria não é da nossa competência, não podemos abordar esse assunto, até porque há uma multiplicidade de entidades de tutelas com competência em relação às quais a articulação está muito difícil. Nós nesta comissão não sabemos, nem sei se alguma vez iremos a saber, quando se resolve aquele problema do famoso decreto-lei 42.071 de 1958, que não é o seu Ministério e o seu Secretário de Estado que está a acompanhar, pelo que eu julgo saber. É competência da Autoridade Aeronáutica Nacional, que está sob tutela do Ministério da Defesa Nacional. E depois há todo o conjunto da regulamentação que já foi aqui citada, quer dos regulamentos nacionais e comunitários e da sua aplicação, quer do próprio Decreto-Lei 58/2018, se não me engano, que é de outras competências e de outras tutelas, e em relação às quais ficamos com aquela preocupação, que aliás foi transmitida pelos representantes do associativismo, digamos assim, do associativismo da utilização de aeronaves não tripuladas, que diziam que, em função dos regulamentos comunitários que foram publicados entretanto, e publicados até este mês, se não me engano, existe uma necessidade de publicação de legislação nacional para a aplicação dessa regulamentação. Não se trata de transpor diretivas, trata-se de aplicar a legislação, publicar a legislação que aplica aquelas normas que entraram em vigor no plano comunitário. E aquilo que era dito por um dos representantes das associações era que os regulamentos hoje publicados têm 12 meses para serem adaptados para a legislação nacional e esta proposta de lei dificilmente sobrevive a esse processo. Esta proposta de lei dificilmente sobrevive a esse processo. Nós estamos nesta circunstância, que calhou acontecer, estarmos no final da legislatura. Se nós estivéssemos no início da legislatura, talvez fosse diferente, seria seguramente. Mas a questão que se coloca é, da forma como o PCP no plenário, recordar-se-á a senhora Secretária de Estado, da forma como nós no plenário manifestámos até a nossa estranheza pela forma como se desenvolvia este articulado, até com questões em contraciclo do ponto de vista conceptual e da opção regulamentar, mais difícil se torna desatar estes nós todos com este prazo de trabalho que a Assembleia da República tem e com regulamentos que entretanto saíram e que têm que ser informados para a legislação nacional. E essa é para nós uma questão, é uma questão preocupante. E finalmente uma pergunta mesmo para terminar, e de facto eu chego ao final da minha intervenção com esta coisa, praticamente só estou a falar de questões políticas de fundo desta matéria e não tanto do detalhe do artigo tal ou tal, como eu digo, é mau sinal. Mas tem a ver com esta questão que eu gostaria de colocar, que é qual é o motivo pelo qual a senhora Secretária de Estado usou o termo aeronave? A utilização de uma aeronave junto a um órgão de soberania, como é que o agente... Não disse, mas está implícito que é uma aeronave não tripulada. A minha questão é mesmo só esta única aeronave, é não tripulada, em que a administração interna e a segurança interna têm competências e intervêm. Um ultraleve não é menos perigoso do que um drone. Não é menos perigoso.
Depende do que terás carregado.
À partida. Isto é como tudo, é como um decreto-lei. Um decreto-lei não é mais perigoso que uma lei. um ultraleve não é mais perigoso do que um drone. Isto para dizer o quê? Do ponto de vista da segurança interna, os desafios, as exigências, as necessidades em termos de acautelar e salvaguardar as questões da segurança dos cidadãos, a segurança de pessoas e bens, a segurança da República em termos dos seus órgãos de soberania, etc., levanta aqui questões em que fica menos claro, digamos, a linha de fronteira para a esfera de competências, em que ao integrar mais uma entidade, e não é uma entidade qualquer, não é? São instituições...
Deputado, tem que terminar.
Termino, Jorge. Que tem o exclusivo do uso da violência em nome do Estado, levanta aqui esta dúvida sobre aquilo que tem ou não a ver com a utilização de meios que tanto exigem certificação da ANAC como aos outros. Não sei se me faço entender. Pronto, muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Secretário-Estado, para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões colocadas e, de facto, há aqui questões conceptuais que deveriam ser, que eu presumia que estivessem também já pré-definidas e que aqui que se colocam. Vamos lá ver, relativamente àquilo que é, em termos conceptuais, não é dizer que é tudo proibido e há áreas permitidas. Porque o mesmo será dizer estas áreas são proibidas e aquelas são permitidas. Do ponto de vista da fiscalização, não querendo restringir o território nacional todo, em termos de fiscalização, é mais fácil dizer, sabermos exatamente os espaços abertos e que serão a generalidade do país onde é possível utilizar drones. Mas do ponto de vista da fiscalização, tanto poderíamos dizer estas áreas são proibidas, as outras não, ou dizer estas são permitidas e as outras não. Com uma nuance, é que há zonas onde só temporariamente é que são restritas pela natureza das coisas. E, portanto, seria mais fácil ir por este caminho, não querendo por esta via evitar a utilização de drones. Pelo contrário, a nossa preocupação foi essencialmente duas. É, primeiro, nunca restringir a atividade lúdica, que é natural com a utilização dos drones, e muito menos prejudicar a atividade económica. E, portanto, procurar também criar condições para que as atividades económicas, com o potencial que tem a utilização dos drones em vários domínios da economia, possam também ser utilizados com segurança para a atividade económica, com segurança aqui no sentido da sua relação com a sua fiscalização, não tanto com as características que essas sim são definidas pelas entidades competentes. E, portanto, o caminho foi esse, no sentido de haver aqui uma melhor articulação nessa matéria. A relação da coordenação política, repare, a questão é o problema da regulamentação do 58 não colide com a proposta de lei. Ou seja, podem-me perguntar como é que está a regulamentação, e eu nessa altura pergunto ao meu colega, e agora, na elaboração deste diploma estiveram envolvidos os vários ministérios, incluindo as infraestruturas, o turismo, a economia. Os vários ministérios participaram na elaboração deste diploma, que foi assumido pelo MAI, porque a perspectiva é essencialmente de segurança física do drone, a sua utilização física, a sua capacidade física de distribuição e o seu controlo. Tudo o resto que tem a ver com a operação, a tipologia, se o drone tem características para voar à noite, se não tem, tudo isso tem de ser definido por quem tem competência para essa matéria. Aquilo que nós temos de saber é como controlar essas situações. Relativamente à questão, por exemplo, da Autoridade Aeronáutica Nacional, o próprio diploma, se reparar, precisamente porque houve a coordenação com a defesa, define aqui que a responsabilidade continua a ser da Autoridade Aeronáutica Nacional quanto à captação de imagens em zonas que, são, que possam ser consideradas sensíveis, porque isso já tem a ver uma matéria que tem a ver com defesa nacional. E, portanto, nós mantemos no diploma a competência na Autoridade Aeronáutica Nacional. Houve esta preocupação de coordenação.
Para
utilizar. Exatamente, para utilizar. Não, nós só poderemos, se é a Autoridade Aeronáutica Nacional, que neste contexto é ouvida também, proibir a fiscalização, nós já podemos fiscalizar, mas não retiramos à Autoridade Aeronáutica Nacional a sua competência nesta matéria. Aquilo que nós precisamos é ter regras que possam facilitar a fiscalização. E essa é a matéria que está em aberto. E por isso é que eu digo, Sr. Deputado, é verdade, é pena que esta discussão não tenha começado logo em janeiro, para que estejamos, não tivéssemos tão perto do fim da legislatura e possamos ainda garantir, dar condições, sem retirar às entidades competentes em matérias técnicas, de características técnicas dos drones, que possamos criar condições para que as forças de segurança possam fazer o seu trabalho e possam fazer a fiscalização e procurar, tanto quanto possível, garantir a segurança de pessoas e bens com a utilização de drones. Essa é, essencialmente, a nossa preocupação. E por isso é que nós não interferimos nas áreas da privacidade, enfim, porque repara aqui a questão de 30 metros. Bem, hoje há drones que fazem a captação de imagem a 5 quilómetros. Não precisa estar o drone à janela para fazer a captação. Se o problema é a captação de imagem, bem, ele pode estar a 1 quilómetro, 2 quilómetros de distância, faz a captação com uma capacidade de imagem, de perfeição da imagem, ótima. A nossa preocupação é a proximidade física do drone àquela distância. Essa é que é a nossa preocupação. Há aqui situações, por exemplo, relativamente à defesa e relativamente à admissibilidade de termos drones a sobrevoar em zonas onde há operações com fragatas em operações de voo que nos preocupam. E que a defesa também manifesta essa preocupação. Portanto, nós estamos a falar, se olharmos para o diploma do ponto de vista da segurança, talvez tenhamos um outro olhar e possamos fazer melhor, ter uma melhor percepção da sua articulação com os regulamentos comunitários. Pode dizer, bem, isto, as normas comunitárias acabaram de sair. Daquilo que nós tivemos a analisar, com necessidade de aprofundamento, obviamente, não há situações de incompatibilidade. Porque a questão da classificação dos drones e das categorias, aliás, devo dizer que, daquilo que eu tive a ver da regulamentação, é muito mais restritiva a utilização dos drones, por força da imposição agora do regulamento, do que por força da nossa proposta de lei. A nossa proposta de lei, nesse sentido, é muito mais permissiva na utilização livre de drones do que o regulamento. Porquê? Porque aquilo que, repare, mesmo na categoria, a chamada categoria aberta, bem, em certas circunstâncias tem que ter georreferenciação. E nós também dizemos aqui, bem, ao plano de voo, georreferenciação. É preciso saber onde é que, o que é que se passa. Portanto, a nossa preocupação é do ponto de vista da segurança física da sua utilização. E de como é que podemos, de que mecanismos, que sistemas que a tecnologia nos permite ter para fazer essa fiscalização. E creio que, se tivermos este olhar para o diploma, talvez possamos mais rapidamente chegar a um acordo, sem prejuízo, obviamente, dos contributos dos grupos parlamentares, que o senhor, como o senhor deputado sabe, quantas e quantas vezes nesta Assembleia da República, havendo vontade política e havendo preocupação em regular determinadas matérias, foi possível chegar a acordo e fazer diploma que possamos salvaguardar aquilo que para nós é fundamental em termos de segurança interna, independentemente depois das questões tecnológicas e do futuro, obviamente nos levar para outros caminhos. A minha preocupação neste momento, Sr. Deputado, muito sinceramente, é vamos ter que densificar muitas matérias que estão no regulamento, nomeadamente o que é um ajuntamento de pessoas. Sr. Deputado, há 40 anos atrás um ajuntamento eram 13 e eram presos. Portanto, vamos lá ver. Há um bocadinho mais, há 46. Mas, Sr. Deputado, portanto, estes conceitos são muito voláteis, não é como nós sabemos. Talvez nos sentemos, olhemos de novo. Sr. Deputado, o que eu gostaria era de ter a possibilidade e a disponibilidade dos grupos parlamentares para nos sentarmos e olharmos para o diploma e possamos dar às forças de segurança ainda condições para que não esperem pela densificação de conceitos que ainda vão demorar no tempo a ser resolvidos. Nós temos participado em reuniões da União Europeia relativamente às matérias que, aliás, reuniões específicas sobre a utilização de drones e a sua preocupação e perigo para a questão da segurança nacional e do espaço europeu também. Portanto, há dois processos que estão a decorrer, ainda que um relativamente às matérias específicas da aviação civil, outros relativo à matéria da segurança interna, mesmo no seio da União Europeia, e que eu estou a crer que muitas dessas densificações que vão ser feitas terão necessariamente a ver com a conjugação depois destas duas realidades que nós queremos manter. Uma, a liberdade e o setor económico com o seu desenvolvimento, mas sem pôr em causa as questões de segurança, que aliás o próprio regulamento remete dizendo que o regulamento, mesmo este que saiu agora, volta a referir que não pode pôr em causa as questões de segurança, privacidade e de relativas a cada Estado-membro. E que se pretende também aqui, vou já terminar, Sr. Presidente, e também aqui temos de ter essa coordenação. Se considerarem que no diploma há alguma matéria que colide com as outras, podemos procurar aperfeiçoar a redação no sentido de salvaguardar essas matérias. Agora, eu creio que urge às forças de segurança terem um diploma numa área onde a tecnologia avança rapidamente e que, em termos de segurança, continuamos com situações em aberto. Muito obrigada.
Peço ao secretário adjunto da Administração Interna. Penso que há um acordo para não haver segunda ronda. E, nesse sentido, terminamos aqui a audição. Vamos fazer 5 minutos de intervalo para termos a segunda parte da nossa reunião.